Tem uma eficácia alta em mulheres sem contato prévio com HPV. Né? Depois de uma certa idade, os estudos dizem que é indiferente vacinar ou não vacinar. Ou seja, mulheres que já iniciaram a vida sexual, os estudos até agora demonstram que a eficácia é absolutamente igual. Se toma ou se não toma, não tem nenhum impacto importante do ponto de vista da saúde pública, do desfecho do risco daquela mulher vir a ter ou não. Porque ao ter contato naturalmente, produz-se uma imunidade provavelmente muito melhor do que a imunidade produzida pela vacina. Né? Então, a vacina resulta aí absolutamente sem eficácia. É uma vacina segura, né? Em alguns países houve dificuldade com alguns eventos adversos de meninas que desmaiaram quando tomaram por conta da dor da picada, mas nada que, vamos dizer assim, seja significativo. A proteção vacinal é prolongada, né? Como o doutor Etelvino aqui falou, a gente já tem um segmento de 9 anos, alguma proteção cruzada contra outros tipos de sorotipos do vírus. A duração dessa proteção cruzada ainda está em estudo, né? Não se sabe se ela vai persistir igual como a proteção originária, ou seja, os outros sorotipos que não fazem parte da vacina, será que com 15 anos eles continuam, as meninas vacinadas continuarão protegidas porque a proteção cruzada persistirá ou não? Isso ainda é uma interrogação que estudos, né, daqui a 5, 10 anos, logicamente que vão trazer mais resultados. Pode passar. Aqui é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? A recomendação é que a população, por tudo isso que a gente falou, né, sejam crianças, meninas na faixa etária de 9 a 10 até 13 anos, né, de maneira que a gente tivesse nessa faixa etária a maior proteção possível. Logicamente que a gente falando em saúde pública, sempre a gente procura, é diferente da, vamos dizer assim, da avaliação individual, pessoa a pessoa, quer dizer, para a maioria dos países do mundo, é nesse limiar de 13 anos onde a gente começa a ter os estudos de soroprevalência e demonstram que a gente começa a mudar e se deixa de ter uma população, vamos dizer assim, sem querer fazer trocadilho, virgem de contato com vírus, a passar a ter contato com vírus e, com isso, já ter alguma proteção causada pelo próprio contato com vírus. Pode passar. Aqui a gente traz o resultado de uma meta-análise sobre eficácia que foi publicado muito recentemente. Estudos de meta-análise, se faz um tratamento estatístico em todos os estudos já publicados, né, de maneira a produzir um resultado baseado nesses estudos de maneira simplificada, né? E se conclui que a vacina ela é eficaz para prevenir a infecção persistente de doença cervical associada com os tipos de HPV que fazem parte da vacina entre mulheres jovens, né? As vacinas foram seguras, geralmente bem toleradas, a vacinação de adolescentes antes da atividade sexual parece, né, ser a mais efetiva medida de saúde pública para prevenir as doenças cervicais e o câncer. Ele diz parece porque, na verdade, a gente para ter estudos que comprovem a redução na mortalidade pelo câncer de colo de útero, nós vamos ter que esperar alguns anos, né? O que a gente faz em epidemiologia, vamos dizer assim, é fazer aí uma causalidade por aproximação, porque se está prevenindo eficazmente a verruga vaginal, provavelmente ele vai prevenir também as lesões cancerígenas. Mas como a causalidade tem um tempo muito distante, a gente não tem, a pessoa não se infecta hoje com HPV e desenvolve o câncer daqui a 5 anos. Isso leva 20, 25, 30, 40, 50 anos. Então, por isso que a gente aparece aí a palavra aparece ser, né? Parece ser. Questões relacionadas à eficácia de longo termo e à segurança ainda tem que ser, vamos dizer assim, abordadas, né? Exatamente por causa disso. Quer dizer, a gente tem um segmento de 9 anos, é provável que essa proteção dure mais tempo, mas ainda não existe, pelo tempo recente de introdução da vacina, uma evidência segura que diga dura 20 anos ou 30 ou 40 anos. Pode passar o próximo. O preço da vacina inicialmente era muito elevado, né? Volta aí de $150 a dose. O estudo de custo-efetividade feito no Brasil na época demonstrou que ela não era custo-efetiva. Os estudos de custo-efetividade, eles se baseiam numa uma regra internacional em que você pode, baseado no, não é que a vacina vai economizar dinheiro, né? Isso aí é um outro tipo de estudo. O estudo de custo-efetividade, ele baseado na renda do país, ele diz, mesmo quando você introduz um custo, esse custo dentro de um certo parâmetro, de um PIB per capita, dois PIB per capita, tem um parâmetro internacional para possibilitar a comparação, ele vale a pena ser introduzido. E há outras vacinas que esses estudos, então, nesse estudo, desculpa, pode resultar que a vacina não é custo-efetiva, é custo-efetiva, é muito custo-efetiva ou é econômica. Quando ela entra na categoria de econômica, quer dizer que ela, além de ser custo-efetiva, ela reduzirá o gasto que a sociedade e o sistema de saúde tem com aquele problema. É, em 2011, nós fizemos um novo estudo de custo-efetividade, porque o preço baixou bastante, ela hoje está sendo oferecida pelo Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde, por volta de 14 dólares a dose. É, esse estudo nós fizemos para três vacinas que estão candidatas a entrar no PNI. A vacina contra hepatite A, a vacina contra varicela e a vacina contra o HPV. Todas três resultaram custo-efetivas, né? Nenhuma das duas que são custo-efetiva, que é a de HPV e a de varicela, é muito custo-efetiva, mas é custo-efetiva. E a vacina de hepatite A se revelou econômica. Porque a hepatite A, a gente tem uma transição no Brasil, que no passado, a maioria, sei lá, a minha geração, por exemplo, aos 5 anos de idade, 90% já tinha tido contato com o vírus da hepatite A. Era daquelas viroses inespecíficas da infância. Então, a vacina era absolutamente pouco efetiva, porque a maioria dos casos de hepatite A em crianças é muito leve, cura espontaneamente, não deixa sequela, não tem nenhum problema. O que é que está acontecendo? Com o aumento da melhoria sanitária que a gente tem no Brasil nas últimas décadas, isso está mudando. Então, a gente começa a ter um deslocamento dos casos de hepatite A para jovens e adultos. E aí os casos de hepatite A podem ser muito mais graves. É por isso que a vacina de hepatite A das três, provavelmente por isso, é a que resultou com, vamos dizer assim, o maior ganho econômico se fosse incorporada dentro do sistema. Vários países, perto de 30, né, como o Dr. Etelvino falou, já introduziram a vacina. A cobertura é muito variável. A Austrália, que é onde está o, vamos dizer assim, o pai dessa vacina, é australiana, então foi quase que um compromisso do país de fazer uma boa campanha de vacinação, é onde tem a maior cobertura, 80%, 90%. A Holanda, que tem um sistema de saúde de excelente qualidade, cobertura universal, acesso gratuito, só consegue 50%. Estados Unidos, 35%. Porque grupo etário de adolescente com três doses injetáveis, com 6 meses de diferença entre a primeira e a última, não é fácil de se atingir cobertura vacinal elevada. O mais próximo disso que a gente tem é a vacina de hepatite B. É exatamente o mesmo esquema, 3 doses injetável. Quando a gente ampliou a cobertura da vacina de hepatite B para adolescentes e jovens, a gente consegue por aí, vamos dizer assim, coberturas holandesas, 50%, 60%, porque por razões culturais, é um grupo que geralmente não vai à unidade de saúde, precisa de estratégias especiais para que a gente consiga. A estratégia de implantação é complexa, né? Por isso, porque pré-adolescente geralmente é um grupo que a cobertura não é alta, precisa 3 doses e tem que se explicar muito bem que há a necessidade de se manter todas as ações de prevenção. Isso é uma, vamos dizer assim, isso vai contra o que o senso comum pensa das vacinas. O que é que as pessoas pensam nas vacinas? Eu tomo, estou protegido o resto da vida. Eu não preciso fazer mais nada. Nesse caso, a menina vacinada e a menina não vacinada terão que fazer exatamente o mesmo protocolo de prevenção. É diferente, vou dar um exemplo só. A vacina contra meningite por hemófilos e influenza tipo B, que é uma meningite gravíssima, foi implantada no final de 99. 2 anos depois, ela já conseguiu reduzir 90% das internações por hemófilos e influenza tipo B. As outras vacinas todas que a gente tem, elas têm, vamos dizer assim, esse efeito parecido. Então, essa será uma vacina que vai necessitar de toda uma preparação, vamos dizer assim, para a implantação. Primeiro, para que a menina não pense que está protegida de todas as doenças sexualmente transmissíveis no confunda HPV com HIV, não acha que está, vamos dizer assim, tranquila, nem acha que não precisa fazer o Papa Nicolau, porque ela vai fazer exatamente o mesmo protocolo. Até que se tenha segurança, se é que vai se ter um dia, porque como cerca de 22% dos cânceres estão relacionados com outros sorotipos, provavelmente mesmo meninas vacinadas vão ter câncer no futuro, algumas, né? Primeiro porque nenhuma vacina imuniza 100%. A gente sempre tem o que a gente chama falha primária. Segundo, porque nenhuma vacina em nenhum país do mundo você consegue cobertura de 100% com 3 doses. Terceiro, porque como tem uns 22%, você somar os 3 pedaços, quem vacina não imuniza. Quem não consegue completar a terceira dose e quem é dos outros sorotipos, você sempre vai ter, vamos dizer, um conjunto de meninas, mesmo depois da implantação, que continuarão a ter o risco do câncer, como a gente vai mostrar aqui num gráfico. O próximo, por favor, eu estou concluindo já. Eu acho que é o penúltimo, viu? O Ministério, em que pé nós estamos, né? O Congresso aprovou esse ano, em abril, uma lei, né, que é a Lei sobre Incorporação de Tecnologia no SUS. Nessa lei cria a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Nós estamos agora, recebemos os estudos de custo-efetividade, né, de impacto epidemiológico, viabilidade orçamentária, né? Porque essa vacina, se a gente tomar o preço praticado agora para o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana de Saúde, se a gente tomasse exclusivamente a recomendação da Organização Mundial de Saúde implantasse de 9 a 13 anos, no primeiro ano isso significaria um impacto de pelo menos R$600 milhões. Nos anos subsequentes, baixa, né? Porque a gente vacinaria só quem está entrando nessa faixa etária, reduziria para um quarto disso, R$150 milhões, mas a gente teria R$600 milhões de impacto. O que o PNI gasta hoje, com total de vacinas, é R$1,6 bilhão, ou seja, nós estamos falando de um impacto orçamentário que corresponde a um terço, né, de tudo que o Brasil gasta hoje com o programa de vacinas. Terceiro, assim, muito respeitosamente, mas assim, tecnologia específica, vacina, teste, medicamento, quando ele é introduzido pela legislação, ele pode criar um problema, né? E é por isso, inclusive, que a Lei de Incorporação de Tecnologia previu todo esse tempo. Nós tivemos no Brasil durante décadas, 2 décadas pelo menos, a obrigatoriedade de continuar fazendo um exame chamado abriografia, porque era lei, enquanto que já havia vários estudos científicos demonstrando que a abriografia era absolutamente pouco efetiva para fazer detecção de tuberculose. Mas como era lei, a gente teve que continuar cumprindo. Se a gente tem uma lei dessa vacina, com o desenvolvimento dos antivirais, a gente passa a ter um tratamento com antivirais para os HPVs, que custa 10% do preço da vacina, a gente teria que revogar a lei para poder fazer essa mudança. Se, por outro lado, estudos demonstram que meninos, pessoas idosas, por conta do câncer de cabeça e pescoço lá na frente, poderiam se beneficiar da vacina, a gente teria o problema também da fixação de faixa etária na lei. Então, como há uma possibilidade de uma mudança muito rápida, gerada por evidência científica, eu, respeitosamente, quer dizer, eu creio que assim, o asseguramento de direitos é fundamental, está nas leis. Mas tecnologias específicas a gente pode ter assim, essa dificuldade se a gente fica com obrigatoriedade legal, com pouca com nenhuma flexibilidade, porque a lei tem que ser cumprida, né? Por favor, é o último agora. Aqui é um estudo, esse grupo foi um grupo de especialistas da USP que trabalham com estudos de custo-efetividade de vacinas, né? Isso é um modelo, né, que é feito. Se vacinassem, né, todas as meninas com 10 anos de idade em 2012, né, que aparece aí nesse gráfico, a gente não fizesse mais nada, né? A gente começaria a ter impacto aí 20, 25 anos depois. O impacto máximo, 35 anos depois, seria de evitar 500 mortes, mas não evitaria 270 mortes. Ou seja, só a vacina, ela evita 500, mas não evita quase 300 mortes. Então, isso eu trouxe para dizer que, quer dizer, na minha avaliação, a vacina ela pode ser uma estratégia importante, junto com outras ações, mas sem esquecer que nós já temos uma estratégia que é capaz de evitar quase todas aquelas mortes se for aplicada. Segundo, as mesmas barreiras sociais, de acesso, econômica, que fazem com que as mulheres da região amazônica, por exemplo, tenham dificuldade de acesso hoje ao exame Papanicolau, provavelmente farão com que elas tenham mais dificuldade de acesso a completar a terceira dose. Então, a gente pode ter o risco de vacinar as que já têm acesso e, por isso, o impacto, seguramente, no mundo real, aí a gente não está falando de um grupo controle acompanhado, mas dentro do mundo real, provavelmente, naquelas áreas do interior do Nordeste, do interior da Amazônia, a gente precisa, sem relevar a importância que pode ter a incorporação da vacina, mas seguramente que fazer muito mais ainda para que essas mulheres tenham acesso às tecnologias já disponíveis. Então, eu queria concluir agradecendo e dizer que tanto eu, o doutor Santini, a equipe do Ministério, vamos estar aqui para perguntas depois das apresentações. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço a participação do doutor Jarbas Barbosa, que penso ter falado em nome do Ministério da Saúde, não é isso? E, infelizmente, nós vamos ter que readequar o tempo, mas eu acho que depois das duas primeiras intervenções, muito do que se disse não precisa se repetir. Então, para que a gente possa concluir a nossa audiência pública com os mesmos participantes que iniciamos, a gente vai, se os senhores aceitarem, a senhora e o senhor, doutor Renato e a doutora Vera Lúcia, a gente diminuirá para 10 minutos. Fica bom assim? Então, eu passo a palavra de acordo com o acordo feito aqui à doutora...
Não,
é o doutor Renato Dávila Kifuri, que preside a Associação Brasileira de Imunização. 10 minutos, então.
Obrigado, excelentíssima senadora. Eu gostaria de, em nome da Sociedade Brasileira de Imunizações, agradecer o convite, parabenizar pelo projeto de lei do Senado, que vem de encontro muito aos anseios de a gente trabalhar em relação à prevenção, que é sempre muito melhor do que terapêuticas, né? Eu vou procurar aqui, nesses poucos minutos, chamar atenção e tentar ponderar um pouco tudo que já foi dito aqui, com uma visão, com uma ótica do que é hoje o nosso Programa Nacional de Imunizações, o que a gente consegue através dele e quais são os critérios de inclusão de novas vacinas, porque isso, como falou bem o doutor Jarbas, acho que tem que ter critério, tem que se pensar muito bem como deve ser feito. Primeiro, por favor, só relembrando alguns pontos importantes. Pode passar o primeiro, por favor? Então, o HPV, uma coisa que eu gostaria só de chamar a atenção é que existem mais de 100 tipos identificados. Os que causam câncer, basicamente, 16 e o 18 respondem por 70%. E os tipos que não causam câncer, que causam verrugas, são os 6 e o 11, representam em 90%, são os de baixo risco. Próximo. Número de mortes já mostrado em diferentes partes do mundo, e vejam que é um problema mundial, não é só aqui na América Latina e nem no Brasil. Próximo. E outro dado que eu quero chamar muito a atenção, é o próximo também, mas esse aí eu vou só lembrar aqui, pode dar mais um clique, por favor, que estima-se, né, resumindo tudo o que foi dito aqui, 51 casos novos por dia. Isso é no Brasil, 2 casos por hora e 1 morte por hora relacionados ao câncer. Então, nós temos uma doença realmente com uma carga da doença, um impacto em saúde pública muito grande entre nós aqui, perdendo somente para o câncer de mama nas mulheres, entre os cânceres mais frequentes no sexo feminino. Próximo. Aqui vem já uma primeira ponderação, que é em relação ao que o projeto fala, em algo em torno de vacinação entre 9 e 40 anos e por que vacinar os pré-adolescentes. Próximo. O primeiro slide mostra a incidência nas diversas faixas etárias, né? A idade que a infecção pelo HPV, mostrando que a menina de 15 a 19 anos é onde a incidência do HPV oncogênico acontece mais. A doutora Etelvino mostrou um segundo pico acontecendo na idade mais madura, entre 30 e 40 anos, mas quando a gente pensa numa vacina, ou introdução de uma vacina que previna o HPV, é importante que essa proteção duradoura seja, que essa proteção seja duradoura. E a introdução da vacina, contemplando faixas etárias precoces para prevenir essa exposição que a menina tem precocemente, é fundamental em qualquer programa que a gente queira desenvolver. Próximo.